Já.
Nada,
Bom
12
dia, bom
horas.
dia.
Eba!
Arthur, arruma melhor teu microfone, não tá sendo tua voz. Estamos chegando com mais um Nós na
Dia
História.
que a
Muito.
gente decidiu que ia ser isso,
A
tô
gente
acordando.
decidiu na segunda-feira. Tiramos o Peninha literalmente, literalmente mesmo, da cama. Enfim, para fazer mais um Nós na História. A gente pede
Tom.
desculpa pela semana passada, que foi feriado aí, atrapalhou muitas coisas que aconteceram, atrapalharam a nossa gravação por questões de logística. Mas estamos aqui novamente e nesta semana entregaremos esse produtinho que vocês tanto gostam, com um assunto, aliás, tão importante para a gente entender o que acontece e deixa de acontecer.
Entregaremos dois?
Vamos ver se a gente consegue na sexta-feira, porque talvez a gente tenha problemas de logística, mas a nossa promessa é essa aí.
O nosso problema atual é logística. É.
Exatamente, exatamente.
Falta lógica na nossa.
Arthur, uma dica
Oi.
de luz é a seguinte: como aquela luz lá de fora vem para ti nas tuas costas, às vezes tu some e às vezes tu aparece. Então eu acho que tu vai ter que fazer um deslocamento, é igual aquele repórter do Equador. Aí vai aparecer o que tem na tua casa aí no outro lado, enfim. Ó,
É, uma boa
prontinete vai sumindo.
repórter.
Não,
E
tem que ser
aquela
o contrário,
repórter da
Arthur.
Espanha.
Bota a luz da janela na tua cara. Sacou?
E
Pra
a
poder falar com a
repórter
criança.
da Espanha.
Aí eu vou ficar com a. Aí o meu fundo vai ficar muito ruim, muito sem graça. Vai ficar com a parede linda com aqueles quadros aí, cara. Com a
Não,
casa
não, tem
mais fácil de
quadros
montar.
ali na, o
Casa
quadro
de
de.
rico. Peninha, casa de rico minimalista.
Não tem quadro, vai ficar uma parede branca e não faz sentido o dinheiro que eu gastei com a arquitetura.
Mas pega aquele quadro da entrada e bota em cima do armário ali.
As
Vai
pessoas
ficar,
estão
cara.
ouvindo tudo isso?
Claro que estão ouvindo. Claro que estão ouvindo. Aí fica mais
Olha,
legal.
o apartamento tem
Liga essa
grandes
luz aí.
dimensões.
Olha aí, cara.
Olha,
Aquele quadro ali é
impressionante.
cerca de 150 mil dólares. Só aquele
É.
quadro. Né? Enfim, chegando com KTO.com para você se divertir. Quem teve. Cara, eu preciso contar uma coisa para vocês, tá? Ontem eu fiz uma acumulada na KTO. E eu fiquei sabendo só agora porque eu dormi no 0x0 do jogo do Brasil meia-noite, tá? O Brasil ganhou com um gol
Quanto é
do
que
Mar.
foi?
Um gol do Marquinhos aos 89, tá?
Ah, droga.
Mas a situação é a seguinte: eu
Ah,
apostei
droga.
na KTO. Vitória da Argentina, check, 3x0. Empate Chile-Paraguai, check, 0x0. Vitória do Equador em cima do Uruguai,
Mas tu é um
check.
secador, hein? Tu é um
Ah, pra mim
cretino, tu
tava.
aposta
Não,
contra.
pra mim tava certo. É, Ender Valencia no lado e Rochê no outro, tudo certo. 2x1 Equador, check. Brasil 1x0. Aí vocês imaginam o que seria a felicidade desse gol do Marquinhos para mim, que foi aos 89. Check. E aí, Venezuela e Paraguai, eu botei 0x0. Quer dizer, eu botei empate. O jogo foi empate até os 88. E tem um gol da Venezuela que o VAR demora 5 minutos para dar. E que eu
Qual
tô
era a
com dúvida
odd?
até agora. A odd, eu botei 100 pila e eu ganharia 4.500.
Puta
Triste.
que pariu.
Triste.
Tá, olha aqui. Eu não quero mais ser patrocinado pela KTO.
A
Eles
culpa
patrocinam
foi da
gente
KTO.
demais.
Foi da KTO.
Não,
Diga.
eles é o seguinte, ou é só nós ou não,
Não,
ou
não, mas
nós tanto faz.
eles têm um patrocínio premium. E a gente tá dentro.
Ah, bom.
Entendeu? Que é
Então,
o
viva a KTO.
problema de
Viva a
cultura.
KTO.
Programa de cultura, enfim, né? Então, KTO.com é pra você se divertir, sentir emoção. Eu acabei de falar com o Cássio agora aqui. E ele, assim, ele mandou com a voz do Guerrinho, assim. Imagina como é que seria a emoção de Venezuela e Paraguai se não tivesse a KTO. Ele tem razão. Era um jogo que não valeria nada, mas como tava na KTO pendurado, teve. KTO.com para você se divertir. Também com a gente, a galera da Um Livro. A Um Livro fez uma coisa espetacular. Nos procurou por conta própria e falou: a gente quer colocar todos os livros que vocês falam durante o podcast para um patrocínio e criar uma biblioteca, uma livraria de vocês. Nossa, legal. Mas a partir de amanhã, do próximo programa, não. A gente vai escutar todos os programas. E aí sim chegarei e colocar para vocês. Então tá lá. livrarianosnahistoria.com.br. Além de ser uma editora, há um livro, renasce livros, relança livros, bate na porta de todas as livrarias quando eles têm interesse em um livro, fala assim: me manda o PDF, nós vamos imprimir, vamos transformar em livro de novo, vamos vender, vou dar uma porcentagem para vocês aí que fizerem esse livro, já que vocês nunca mais vão imprimi-lo. Essa é a história da Um Livro e a um livro criou a livrarianosnahistoria.com.br para você.
E você poderia nos apoiar também, só que você não precisa nos apoiar hoje, porque você vai apoiar os flagelados da enchente no Rio Grande do Sul. Então, todo o dinheiro que você deveria, para não passar vergonha de nos escutar de graça, essa semana você não precisa dar para a gente. Você entra nos vários e vários links e vários lugares que estão recebendo donativos, e o bom agora seria dar dinheiro mesmo, porque daí eles direcionam para as coisas que mais precisam, que no caso de momento são colchões e produtos de limpeza, porque comida já tem bastante, porque realmente a onda de solidariedade do povo gaúcho e brasileiro com relação a essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, e é incrível, porque na mesma semana duas outras tragédias de proporções ainda maiores, né? O terremoto no Marrocos e a inacreditável inundação na Líbia.
Cara,
né?
Na Líbia, agora de manhã, são 7 mil mortos e 11 mil desaparecidos.
É inacreditável, E a própria situação da Líbia é um horror total, né? Porque é o seguinte, né? Uma vez um cara me convenceu que se o Bashar al-Assad, aquele canalha, aquele escroto, aquele escroque, aquela figura ímpia, que é o ditador da Síria, for afastado... Primeiro eu li um artigo de um cara chamado Robert Fisk, que é o grande repórter
A Bashar al-Assad é Síria.
Da Síria. Então, se ele... Eu falei que era Síria. Se
não,
ele...
foi Líbia. Não, antes
não,
Líbia.
Tô
Ele
te
vai
enganando.
chegar.
A gente estava falando da Líbia e aí eu resolvi usar a Síria como exemplo. Eu estava
Então, um
num
abraço.
voo... Eu estava num voo uma vez e li... É que existe um livro chamado De Jerusalém a Beirute, de um cara chamado Robert Fisk. Esse Robert Fisk é o maior especialista dentre os jornalistas no Oriente Médio. De Beirute a Jerusalém, eu não sei quantos quilômetros são, vocês que estão sempre ligadinhos na internet,
Vou olhar
podem
aqui.
ver aí enquanto eu falo, mas são assim, cento e tantos quilômetros, acho que é 200 no máximo. Ou seja, Beirute e Jerusalém ficam do lado um do outro. Eu chutei. Eu sei que são perto, né? E são dois mundos de diferença e há certas questões praticamente insolúveis ali. Então, quando eu li o livro desse cara, fiquei muito impressionado e passei a ler qualquer coisa que eu encontrasse dele. Na época que existia jornal, e ainda por cima jornal às vezes era distribuído num avião, eu peguei uma matéria e era desse cara. E o cara provando por A mais B que, embora o Bashar al-Assad fosse um escroque, um canalha, um ditador sanguinário, se ele fosse derrubado da Síria, seria pior para a Síria do que já é na Síria. Eu fiquei assim, bom, aconteceu a mesma coisa na Líbia, né? A Líbia era governada por mão de ferro, pelo canalha do Gaddafi, Muammar Gaddafi, né? Um terrível ditador. Os caras derrubaram o cadáver, mataram o cadáver, lembra? Filmaram a
Filmaram a
morte
morte.
do cadáver, filmaram o cadáver do cadáver. E desde aquele dia, foi na onda da Primavera Árabe, né?
Isso.
Aliás, a Primavera Árabe, cabe ressaltar, as pessoas não têm às vezes coragem de dizer isso, porque qualquer pessoa decente apoiou o movimento democrático que, em tese, varreu o Oriente Médio e países árabes a partir de uma revolta na Tunísia, né? A Primavera Árabe só deu merda.
Revolução Francesa.
É pior assim. Só deu
A
merda.
Revolução Russa.
É, exatamente.
Tira um
Só deu
monte de filho
merda.
da puta, entra outros filho da puta.
Exatamente. Só que na Líbia, os filhos da puta não se acertaram entre si. Então a Líbia não tem governo. A Líbia não tem. São facções que dividiram o país. E a única coisa, aspas, boa dessa incrível tragédia ontem é que pela primeira vez o governo do Oeste falou com o governo do Leste, né? O país está dividido ao meio e a grande tragédia foi no Oeste e o governo do Leste pela primeira vez entrou em contato com o governo do Oeste e permitiu o espaço aéreo, a chegada dos donativos, porque é devastador, né? Agora, a gente viveu de perto aqui. Do lado, aqui da minha casa, vocês já vieram aqui, dá para ver boa parte da bacia do Guaíba, né? Eu vejo aqui de cima da minha casa o rio Gravataí, o rio dos Sinos e o delta do Jacuí, que é onde as águas do Jacuí, já unidas às águas do Taquari, chegam na frente de Porto Alegre para formar o Guaíba, né? Que não é um rio, né? O mais próximo que se pode chamá-lo é de lago mesmo, né? Embora ele também. O Guaíba é o
Seja um
único Guaíba.
estuário, né? Tem os
É um.
especialistas divergem, né?
Não, não, não. Eles bateram o martelo no lago.
No
Porque
lago, né?
tem que ser lago, porque mas é um lago muito peculiar. É um, na verdade, o Guaíba é um Guaíba. Porque eu acho que eu já falei aqui, né? I, que eles grafavam com. Que resolveram antigamente gravar com Y, é água, rio em Tupi-Guarani, né? Então, Jacu, I, o rio do Jacus, né? Uma grande ave preta, assim, enorme, que vivia, assim, em bandos gigantes. Os caras não conseguiam navegar de tanto jacu que tinha à beira do rio. Era uma loucura, assim, no rio era a parede lateral do rio era cercada de jacu. Taquari, rio das taquaras, né? Taquara é uma palavra tupi, né? Gravataí, rio dos gravatás, que é uma bromélia, assim, né? Sabe? Gravatá, né? Espero que todo mundo conheça gravatá. Itapuí, que era o que mudou de nome e virou Rio dos Sinos. Iguaíba. Guaíba. E aí os caras concluíram que essa visão dos indígenas com a natureza e a relação deles era tão íntima que o Guaíba é um Guaíba. O problema é que a palavra Guaíba é intraduzível, mas é assim.
Guaíba, além de nome, é uma categoria.
Exatamente. É tipo assim. É uma mistura de estuário com delta, onde se depositam todas as águas. Isso que quer dizer Guaíba. E a tradução no hidrográfica mais próxima é lago. E os porto-alegrenses ainda continuam chamando de rio, né? Chega de chamar de rio, sério, porque tu olhar, vê que não é um rio, né? E aí eu já queria largar com um livro. O padre Balduíno Rambo é um dos maiores gênios já nascidos no Rio Grande do Sul. Era um padre jesuíta que nasceu, acho que em 1889 em Montenegro, que aliás foi uma das cidades muito atingidas pelo. Ah, esqueci o rio Caí, né? Que é o meu favorito. Caá quer dizer mata. Não é maravilhoso? Caá, Caá, Caá é mata. É Caá, 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 o rio da mata, que era o mais densamente recoberto de matas desses todos. Embora o rio das Antas, que eu não
Que é
saiba,
o Taquari.
que é o Taquari. Exatamente. O Rio das Antas é o mais florestado deles todos, né? É o rio mais lindo do Rio Grande do Sul, né? Não sei se vocês conhecem o Rio das Antas, é uma coisa espantosa, que depois que recebe um determinado lá rio, que na minha ignorância constrangedora eu não sei, muda de nome e
Eu
vira.
sei, mas não lembro.
Boa. Isso mesmo,
É
eu sei,
melhor do que
mas
não saber.
tu te enganou, Potter, é o nome do rio, é o rio sei, mas não lembro,
Eu quero, eu tá na ponta da língua, acho que é com C, eu acho que é
não,
cerro ou
ele recebe o ponta
cedro.
da língua, o ponta da língua ele recebe vindo da margem esquerda, e o sei, mas não lembro da margem direita, e aí quando tem a barra desses dois rios, o sei, mas não lembro com o ponta da língua, ele forma,
Eu vou
pô,
olhar aqui,
Peninha,
eu vou olhar
enquanto
aqui.
vocês
Enquanto vocês procuram o nome desse rio aí, deixa
qual
eu
é a
passo.
distância entre Líbano, entre Beirute e Jerusalém, cara? Tu pôde olhar?
380.
Puta merda, que
Bem, tu
decepção.
tem errado, Peninha, nas distâncias, nos
Muito,
locais. É a segunda vez que eu vejo tu errar.
Nome,
Eu acho que tá em milhas, acho que teu certo tá em milhas. Tu vai ter
Pois
que
é.
mudar a setagem lá. Porque tu tá diminuindo as distâncias. Então, certamente teu certo tá
Rio
em milhas.
Carreiro, Peninha. Rio Carreira,
Tá,
exatamente.
seguinte, tá. Uma comparação, né? Porque um cara pegou uma postagem minha lá que eu tinha feito sobre o Vale Taquari e falou assim: como é que morreu tanta gente na Líbia, né? E menos gente aqui, né? As mortes aqui no
Gente.
Rio Grande do Sul estão pertinho. Bom, é que tem desaparecidos, né? O último no de
Não,
ontem à
agora tá
noite,
só 9, né?
nove
Desaparecido.
desaparecidos, que foi uma notícia, entre aspas, boa, porque se esperavam 47 desaparecidos. Então,
Tá.
um
Sim.
trabalho de recontagem, de comunicação, principalmente, fez com que pessoas que estavam dadas como desaparecidas tivessem, aparecessem, né? Enfim. O Rio Grande do Sul vai ter. Tem 9 desaparecidos e 47 mortos que eu vi ontem. Se alguém puder dar uma olhadinha, se teve alguma
Não,
renovação
é
nesse.
esse mesmo. Não, é esse. Ah,
Na
exato.
Líbia, tem 5,6 mil mortes e 10 mil desaparecidos. O que que aconteceu? Teve uma tempestade. A diferença, tá? Teve uma tempestade que até passou pela Grécia, chamada Daniel. A tempestade chegou e principalmente o grande problema na tempestade foi o tamanho da quantidade de água. Em 2 dias foram 1.000 milímetros de chuva. E aí aconteceu o seguinte: como em pouco tempo teve muita água, aconteceu uma tragédia muito parecida com o que o Katrina causou em New Orleans.
As barragens que serviam para proteção da cidade de Derna, que tem 100 mil habitantes, se romperam. E aí está o problema.
Duas.
Se romperam na madrugada. As pessoas estavam em casa dormindo. Era uma chuva muito forte, né? E de repente a barragem rompeu. E aí teve uma
enxurrada.
Uma onda, né? Uma onda muito forte que pegou as pessoas dormindo de surpresa. Não foi totalmente diferente do jeito que foi o Vale do Taquari. Até tem um estudo para ver se as barragens, né, abriram compotas e tudo mais. Até agora não indica nada disso. As barragens aqui são diferentes. São barragens que têm um limite de água e depois a água cai por cima, né?
Não, aqui foi fake news total, né? Graças a Deus, aquele caquético gagá, patético, caquético, patético gagá daquele Alexandre Garcia, uma excrescência, né? Um ser humano desprezível. A gente nem devia falar, pronunciar o nome de um cara desse aqui no nosso sagrado podcast.
Mas essa fake news circulou nos dois ambientes políticos brasileiros. Eu vi pois também na esquerda, porque ela serviria para bater em Eduardo Leite, né?
E
no setor privado. Exato,
exatamente, porque disseram, surgiu primeiro na esquerda. Isso. A esquerda disse que tinham sido barragens privatizadas, que não teriam aguentado o tranco, e depois foi para a direita, para fake news, e também assim como a ausência do Lula, né, que aliás foi lastimável mesmo, né, tinha que ter vindo, estava com dor no quadril, não sei o que, estava com dor no quadril horrivelmente na terça-feira, mas ele poderia ter vindo na quarta.
Mas foi para a Índia. Porque...
Na Índia tinha
Lula
que
jamais
ir, né?
Viria para cá, cara.
Pois é, porque não fez voto aqui também,
vota,
né?
Exato. Viagem.
Mas ele não é presidente de quem votou nele.
Pois é.
Eu sei que não, mas porra, cara!
Não é essa.
Tinha que ter vindo e o Alckmin demorou demais para vir.
Eu acho que a linha de raciocínio foi a viagem para a Índia, tá? Eu acho que foi essa a linha de raciocínio.
Que foi na sexta, né? Que tinha que ir, né? Pô, na Índia ele tinha que ir, né? Não podia, não ia de aula.
Tinha que ser urgente. Tinha que ser urgente, tinha que ser uma viagem de terça-feira.
Só que na terça era o dia que ele estava com dores lancinantes no quadril. Vamos então dizer, quarta. Tá, tudo bem. Só que daí tinha a quarta. Ele tinha que ter vindo quarta. Tá, não interessa. O que interessa é que nunca houve uma com essas dimensões, né? Só em 41. 1941.
Só que foi espaçado em 10 dias, né?
Exatamente.
Tu sabe que eu tive com a minha avó esse final de semana, e a minha avó é de Roca Salles. Ela é nascida em Roca Salles. É. E eu perguntei
pra ela. O Rio faz
ela,
uma ferradura, né? O Rio faz uma ferradura bem em Roca Salles.
Cara, ela me falou que nunca aconteceu isso. Ela não lembra na vida dela de qualquer que seja a inundação. Porque muitos comentários eram a respeito disso. Ah, mas era na beira do Rio, uma hora ia acontecer. Talvez ia acontecer uma hora, mas nunca tinha
nunca
acontecido.
Assim. Arthur, sei lá. Eu não sei quantas cidades do planeta Terra tem um rio ao lado, né? Porque o rio tá...
A maioria, talvez.
O rio tá completamente linkado à
economia. Algumas não tem.
É, completamente linkado à economia da cidade. Daqui a pouco o Peninha pode contar as melhores histórias sobre isso. A gente aprende primeiramente sobre o Nilo, né?
Sim,
o primeiro momento que a gente tem na nossa vida de estudante, de a importância de um rio ao lado, enfim.
Embora o Tigre e o Eufrates tenham vindo
seja
antes.
Mais importante
também, né?
Ainda.
Seja antes, né? Enfim, né? Sim. Mas assim... chegou em pontos que nunca chegou de verdade o rio. Então, gente que sempre esteve segura, casas sempre seguras.
Chegou no terceiro andar de um prédio em Mussum. No terceiro andar é sacanagem. Terceiro andar, tu tem que chegar para Deus e dizer assim: ô Deus, vamos combinar o seguinte. Tudo bem, tem inundação. Até o primeiro andar a gente topa, Deus. Agora, o segundo andar já é tu tá de sacanagem. Agora, o terceiro andar eu vou rezar pro demo. Não, não, terceiro andar é sacanagem, né, cara? Terceiro andar de um prédio, cara, pensa. Terceiro andar de um prédio são 5 metros de altura. Chegou a mais de 5.
Eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso, porque eu acho que pode ser um bom ponto de partida, mas essa região...
Porque agora, até agora não começou, né? Até agora o programa não começou.
Mas está incipiente. Mas o que eu ia dizer é que essa região do Vale do Taquari, o povoamento do Rio Grande do Sul e, sobretudo, os movimentos migratórios alemães e italianos, se tu enxerga o Rio Grande do Sul de cima, assim, tu vê que é uma região italiana, né? Daquele ciclo migratório do fim da primeira metade do século XIX, ali, 1840, isso. Né?
Não, 70.
70. E aí aquela é a região onde foi ocupada pelos italianos. As duas primeiras colônias italianas são ali, que é a de Bento Gonçalves, que era Santa Isabel, se eu não me engano.
Isso. E
a de Garibaldi, que era
Garibaldi,
que era... deu.
Sim. Deu para quem?
Né?
Sim. Não sei
E
para quem
logo,
o Conde
pro
deu.
Antônio Prado.
O Conde deu?
Deu pro Antônio Prado, que é a terceira, que é logo em seguida, um pouco depois, né? Então, tu tem os italianos naquele vale, ocupando aquele vale, que é limitado ao norte pelo paredão, né?
Sim.
Lá, que tem,
Isso.
de pedra, e pelo sul, pelo rio favorito do Peninha, que é o Caí, que é
Sim,
onde estavam os alemão,
sim, sim.
onde estava a Lemoada. Então, os caras, a partir de Bento Gonçalves, que já é na beira do rio Taquari, só que ali ele ainda se chama Rio das Antas, né? E próprio Garibaldi, que também está próximo de um rio, apesar de não estar exatamente na beira de um rio, se ocupou esses lugares. Roca Sales e Mussum, cara, é perto de Santa Teresa, que também é uma das colônias iniciais ali da Serra Gaúcha, que também está na beira de rio, e todas as cidades em beira de rio, todas dependendo do rio Taquari, que é muito caudaloso. Né? Ele tem
Sim.
quase 4 metros de profundidade na maior parte dele. Ele era um rio de trânsito de comércio. A minha
Sim. Sim.
família, quando veio da Itália para cá, na 1880, 1885 por aí, se estabeleceu ali com comércio. Eles tinham comércio tanto em Mussum quanto em Roca Sales, um pouco também no Vale do Caí com restaurantes, e o trânsito era feito de barco
Tudo.
entre essas localidades.
Tudo.
Então o rio ele está presente na vida daquelas pessoas, né? O rio ele é parte do calendário da vida dessas pessoas, né? A cheia do rio, a baixa do rio, é o rio que irrigava as pequenas plantações de subsistência, porque ali não é um lugar também de agricultura, né? Não é um lugar de agricultura de larga escala, era muito
Não, sim,
agricultura de subsistência.
sim.
Alguma coisa de fruta, mas muito mais comércio e criação de animais. Isso aproxima as comunidades. Esse é um tempero da comunidade italiana no Rio Grande do Sul. Eles são comunidades muitas vezes autossustentáveis. Então, o senso de convivência, ele é muito, muito, muito forte. Quem frequenta a região da Serra, quem conhece a região da Serra, percebe isso no jeito das pessoas. Então, quando eu vi uma notícia, cara, ali em Mussum, que foi a que mais me
Eu
deixou
vou lê-la.
chateado, assim.
Eu vou
Que
lê-la.
foi as 16 ou 18 pessoas de uma mesma localidade. Então, assim,
Sim.
cara, eram vizinhos, cara.
Só
Eram pessoas
um pequeno parênteses, hein? Meu
juntas.
pai, meu bisavô, meu avô e meu pai nasceram em Mussum.
Olha que
Meu pai
coincidência, cara.
pediu para que as cinzas dele fossem jogadas no Rio Taquari. Eu e meu irmão fomos até a beira do Rio Taquari jogar as cinzas do meu pai. Ao passo que o túmulo do meu bisavô e do meu avô foram varridos pela enxurrada.
É,
Então, tu imagina a ligação que isso, o impacto que isso teve em mim, né?
e
Mas, por favor,
o
Potter, lê aí.
Jefferson Botega fez fotos desse cemitério aí,
Ah,
devastado,
tu vê.
desse
Tu
cemitério.
vê.
O Fábio Schaffner fez um, foi o Amussum, e acho que fez o parágrafo assim que mais foi viralizado, digamos assim, né, sobre Mussum. Ele coloca num parágrafo, e é o que eu queria falar. Depois de ler esse parágrafo, eu queria falar uma coisa. Abre aspas. A aposentada Elizabeth Simonai, aos 65 anos, passou a noite pendurada em um sofá que flutuava pelo quarto, segurando pela mão a mãe morta para que a correnteza de lama não levasse o corpo embora. O bombeiro civil Lucas Horne, 37 anos, montou uma jangada com caixas de isopor e subiu para o telhado do edifício onde mora, abraçada ao cão Thor, à espera de socorro. O taxista Antônio Correia, de 53, invadiu a casa mais alta da rua, levando consigo 34 pessoas na fuga do rio que não parava de subir. Refugiada na igreja, a dona de casa, Cleci Ribeiro, 70 anos, dormiu aos pés do Cristo crucificado, tapada com a toalha de mesa que cobriu o altar. Fecha aspas.
Então, aí tu é uma vida de quase que familiar entre as pessoas ali, sabe, cara? Porra, são 5 mil habitantes em Mussum, cara.
Isso,
Roca
cara.
Sales também é minúsculo,
É.
e ainda assim, Roca Sales parece menor do que é, porque ela é um pouco espalhada, assim, é muito vale, muito subida e descida. Puta, cara, e fora as outras cidades ali, Santa Teresa, cara, uma cidade linda, linda. Santa
Linda,
Teresa é uma
linda, linda.
cidade lindíssima,
Sim, Santa
enfiada
Teresa
no Vale dos Vinhedos. A quantidade enorme de pontes que tem ali, né, cara, todas várias destruídas, várias devastadas, numa região que começou a ser ocupada, eu acho, né, Peninha? Por favor, aí eu queria te ouvir. Mas eram
sim.
povos meio nômades, os indígenas que ali haviam
Claro,
bem antes,
totalmente,
né?
sim. Eram os caigangue, né? Mas só um pequeno, assim, eu volto a isso, porque depois eu quero falar desde a formação geológica desse lugar, tudo,
Ah,
que é muito
boa, é
maluco.
isso aí.
Mas é assim, ó, quando eu fui levar as cinzas do meu pai, eu e meu irmão, a gente chegou em Mussum e tinha um cartaz. Hoje à noite, no clube, sei lá, Caxias Viajantes, estou inventando o nome do clube, mas desse tipo assim, Jupiter Apple. Aí a gente olhou para cara e disse: ah, não, nós vamos ver o Jupiter Apple em Mussum. E aí, né, para quem não sabe, Jupiter Apple é um dos maiores gênios da música pop e rock no Rio Grande do Sul, né? Falecido
Brasil.
precocemente, né? Do Brasil, totalmente, né, cara? Um indie, assim, tô
Senhor Flávio
psicodélico, né?
Basso,
Senhor Flávio Basso.
Cascaveletes.
Isso e tal, que fundadores Cascaveletes e tal. E aí, depois carreira solo, como Júpiter Apple, Júpiter Maçã, acho que já era o Júpiter Maçã que tocou lá. E aí a gente ficou para ver ele no clube e tinha assim, sei lá, 40 pessoas. E aí eu me lembrei daquela frase maravilhosa, né? Que o cara disse assim: porra, no primeiro show do Sex Pistols só tinha 20 pessoas. E o cara responde: grande coisa, na Santa Ceia só tinha 12, olha no que deu.
Ótima, ótima. Assim, deixa eu só colocar antes dessa parte mais geográfica, que foi um grande motivo a gente fazer, aliás, esse para entender as nossas bacias aqui, enfim. A tragédia, cara, ela vira tragédia de verdade. A gente falou da Líbia, né? Imagina só: 5.700 mortos, 10 mil desaparecidos. Uma cidade que madrugada foi a lama e a água veio e matou a cidade. Não tem história. Não tem história. O que acontece nessas tragédias, assim, e essa é uma tragédia que a gente até tem gente que fica bravo quando a gente chama de tragédia porque não foi natural, que tem algumas coisas que podem ter sido causadas. Enfim, ninguém conseguiu comprovar isso ainda. Ah, dá para ter melhor aviso? Dá. Concordo 100% com essa
Sim. Ontem,
crítica.
então, ficou claro, né, que
É,
teve um
o
trabalho, né?
jornalismo meteorológico no Brasil, ele não existe, né, cara?
Era muito fraco.
Jornalismo meteorológico, né? Nos Estados
Nós
Unidos, os
não
caras
temos
perdem
um
40
canal,
minutos
né?
para dar uma previsão do tempo. Por exemplo, nós não temos um canal nisso. E não tem a cultura brasileira disso.
É.
Porque
Não.
também nunca houve muito isso.
Nunca, nunca vai
Eis a
ter que ter,
diferença.
né?
Eis a
Exatamente.
diferença e o porquê que os
Não, e não sei,
governos vão ter
só um
que
parênteses, só um
mudar.
parênteses. É, vocês viram o Fantástico do domingo? O Fantástico foi muito bom, né? O Fantástico fez o que dava para fazer. Pegou todas as imagens de todas as câmeras dessas cidades todas. Então, ficou comprovado, né? Ontem, esqueci o nome da instituição, que disse: ó, nós avisamos
É,
com 24 horas de.
são pessoas da isso, é, pessoas que estudam
É,
água na URGS.
isso. E disseram: dava para avisar com 24 horas de
É,
antecedência.
mas tem uma coisa aí, né, Peninha? É, pô, o Rio Grande do Sul, ele tem uma precipitação meio homogênea ao longo do ano inteiro, né? Diferente de
Exato,
São
exato.
Paulo, por exemplo, que é um
Claro.
lugar que chove muito durante uma época, Rio de Janeiro,
Sim,
tal.
janeiro.
Por aqui chove mais ou menos igual de janeiro a janeiro, né? Então, esses desequilíbrios que vêm a partir da Terra do Fogo, lá de baixo, lá,
E do
é o
El Niño,
mesmo
né?
desequilíbrio
Tudo
que
porra
dá
do
lá em cima,
Sim.
na Hiperbórea, né, cara, lá no
Sim,
hemisfério
sim.
norte, né? Então, é
Sim.
muito natural que aqui aconteça uma enchente na terça e na quarta-feira aconteça na Grécia.
Pois é. E não, mas daí só para completar o que o Fantástico mostrou, né? Que a tragédia já estava anunciada, Cotiporã já, a Ponte de Ferro já tinha ido, já estava o Rio das Antas já estava com um volume boçal, assim, nunca visto. E aí em Mussum, em Roca Salles, tinha uns pinguinhos, às 4h30, 5 da tarde. E aí tem todas as imagens, e aí avisaram, foi avisado em Mussum, às 5 da tarde, que vinha uma enchente. E as pessoas não deram a menor bola. Por quê? Não estou culpando as pessoas. É porque, primeiro, que o brasileiro é assim. Segundo, que é o novo normal, né?
É, que é aí que tá, Peninha. É uma questão de educação, na real. É,
Sim,
eu sei
exato.
que tem que se
Cara, eu
cobrar.
vejo, cara, eu vejo um gringo falando assim, mas isso aí não vai dar nada, pelo amor de Deus.
Mas, Arthur,
Sim.
infelizmente, a frase batida que a dor ensina a gemer é
É,
a
não,
maior
total, né,
educadora
cara?
da história da humanidade. Os Estados Unidos têm
É,
todo aquele circuito
isso,
de
por
defesa
causa disso,
para
isso.
furacões, porque alguns furacões bem antes devastaram. Então o americano aprende isso na
Isso,
escola. É um processo
claro.
de longo prazo, né? As
Sim.
pessoas mais velhas, bom, vão lá, Mussum e Roca Salles destruídas, 85% de uma cidade, 50% de outra. Quando tiver um aviso da Defesa Civil, é outro entendimento. Porque
Sim.
agora tá na pele, infelizmente, deles. Eles têm histórias
Isso.
tristes,
E na
pessoas que se
memória.
perderam,
Isso,
né? E o Rio
isso.
Grande do Sul vai aprendendo com isso, porque a gente teve três chuvas que mataram. Aliás, está tendo chuva agora, nesse exato momento. Fronteira Oeste, muitas cidades embaixo d'água. Voltou a ter chuva no Vale do Itacoari, com granizo em algumas regiões. Enfim, a gente vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que ter mais medo. Né? E não é só o governo. O governo vai ter que ter muito mais tecnologia para avisar a gente antes. Certamente tem isso. Se gasta com isso. Muito mais capacidade de tirar algumas pessoas de regiões sempre perigosas. Né? Mas a gente vai ter que aprender a sair de casa, cara. E aí entra um monte de problema. Você sai de casa, tem saque. Vai sair de casa 10 vezes, não vai dar nada. Aí na 11ª primeira vez, fala assim, não, vou sair mais. E aí dá. Tem situações, assim, sabe, complexas de aprendizado que demoram décadas pra gente entender. Agora, que o governo vai ter que ter avisos maiores, sirene numa cidade, né, uma leitura muito mais rápida do que vai acontecer, certamente. Isso vai ter que mudar, porque a gente tá no novo...
E esses ginásios esportivos que toda cidade tem e tem que ter mesmo, inclusive, é inacreditável os desvios de verba ao longo da história de construções de ginásios esportivos no Brasil, né? Ginásio poliesportivo, tu vê as ruínas do ginásio poliesportivo no Nordeste, né? Ou o ginásio mesmo assim, com capacidade muito maior que a cidade, né? Esses ginásios vão ter que continuar sendo construídos. E esses dessas beiras de rio, todos terão que ser em lugar alto. E todos vão ter que ter esse sistema de sirenes e todo mundo vai ter que ir para esses ginásios quando tocar essa porra dessa sirene. E é aquela velha história, né, do azar duplo. Essa porra é sempre de madrugada, ainda por cima, né? Porque o auge da enchente aqui, que nós estamos falando, é específica, foi das 11 da noite às 6 da manhã, cara.
Isso aí.
E os caras lá, eu morei lá, você sabe, né? Eu morei 4 anos no interior de Gramado. E eu próprio me adaptei a isso. Quando o sol se põe, tu começa a bocejar. E às 7h30 tu tá dormindo. E às 5h30 da manhã tu acorda. Então, 11 da noite é o equivalente aqui para nós, assim, 4 da manhã, que nem vocês hoje me acordaram às 4 da manhã para fazer esse programa. Entendeu? Vai mudar, cara. Vai mudar. Vai ter
geografia,
que mudar.
Peninha.
Então.
Formação geológica.
Isso é que é muito louco. Tu sabe que o grande... essa história, assim, gaúcho sempre tem mania de dizer... Ah, tem isso no Rio Grande do Sul, tem aquilo tudo assim, maior, né? Mas o Rio Grande do Sul tem um dos maiores geógrafos do mundo, que é um cara chamado Rualdo Menegatti, sabe? Que agora se consagrou mundialmente porque ele apresentou um novo projeto sobre Machu Picchu, que mudou toda a compreensão de como Machu Picchu foi construído. Esse Rualdo Menegatti, M-M-E-N-E-G-A-T, mudo, Rualdo Menegatti, tá? Ele fez o Atlas de Porto Alegre, que é um atlas gigantesco, é do tamanho de 2 LP. LP é um CD grande, é. LP, para quem não sabe, é um CD grande. São dois LP, um em cima do outro, assim, da largura do LP, do tamanho de 2 LP grande. Ele não é muito grosso, ele deve ter uns 2 dedos de lombada, mas ele é tão grande nas dimensões, assim, na altura e na largura, que é um prodígio. Fiquei sabendo, inclusive, a semana passada, que esse mesmo Atlas, que foi o melhor Atlas do mundo, de uma única cidade, foi copiado por mais de 20 cidades agora. Foi copiado por Milão. Copiado não, se os caras pediram para fazer um igual. Pediram, entrar em contato. Posso usar como modelo? E o Waldo, obviamente que sim. Então, Milão. Tu tem ele? Tu tem?
Não, não tem.
Porque vale uma fortuna agora.
Ah,
não
é,
tem mais,
mas eu sei de qual que tu tá falando. Eu achei que eu tinha, mas eu não tenho, não. Eu vi ele vendo aqui na. Ele tava, ele tinha ele vendo aqui na, no Sebo Érico Veríssimo aqui no Sebo.
Pô, então compra, cara, se tu encontrar, porque não tem mais e é um prodígio. Foi financiado, assim, sabe? Aquela velha história pela Gerdau, Zafari, todas as grandes empresas gaúchas botaram dinheiro. Os caras ficaram 20 anos fazendo. Tá? E aí, naquele livro, eu aprendi uma coisa que eu já tinha lido bastante sobre isso, porque, de novo, o Rio Grande do Sul teve um geógrafo genial chamado Balduino Rambo, que em 1942 escreveu um livro chamado A Fisionomia do Rio Grande do Sul, que é assim, que é um prodígio. Ele descreve o Rio Grande do Sul inteiro. Eu escrevi sobre ele faz pouco. É incrível esse livro. Tá? O Rualdo pegou esse livro, de 1942 para cá, tu pode imaginar como que esses conhecimentos cresceram, né? E com a ajuda da computação, né? porque eu sei que o Arthur, por exemplo, é fanático por arqueologia. É impressionante o que a arqueologia mudou o que a computação gráfica e os estudos de computadores dados mudaram a arqueologia também, porque daí os caras conseguem criar modelos, entendeu? Hipotéticos, e aí o computador diz: não, esse modelo não funciona. E aí vai indo, e dá num modelo que só pode ter sido daquele jeito, entendeu? Porque assim, blá, blá, blá. Então, os caras fizeram modelos de computação gráfica de como se formou o Guaíba. E a formação do Guaíba é uma loucura e vai, é mágica, é mágica. E vai juntar com tudo isso que a gente vai falar, tá? O Brasil tem imensas, gigantescas bacias hidrográficas. É o país que tem a maior água doce do mundo, né? Aí tem, como todo mundo sabe, a Bacia Amazônica, que é uma. É a Amazônica, né? A bacia amazônica. Olha o tamanho, a dimensão dos rios, papapá.
Pé dos
Aí,
Andes.
isso. Aí tem a bacia do Rio São Francisco, né? Que foi chave para a penetração no interior, né? Os portugueses penetraram o Brasil por via do Rio São Francisco, né? E a bacia do Rio Paraná, que é espantosa também, que forma o Rio da Prata. E a bacia do Rio Uruguai, que se junta com o Rio da Prata. Então, tem a bacia do Guaíba, que ficou isolada deles, que é formada só por esses cinco rios, tá? Só que antes do surgimento da bacia do Guaíba, a bacia do Rio Paraná desaguava. Sabe a foz do Rio da Prata? Sabe onde é que era a foz do Rio da Prata? Era onde hoje é Porto Alegre.
Caraca.
A grande calha do Rio Paraná era pelo Vale do Jacuí. Todas as águas que o Iguaçu, Rio Paraguai, Rio Bermejo, que formam o imenso Rio Paraná, ela vinha descendo, só que ela fazia uma curva onde é o Rio Grande do Sul e se despejava no mar onde é Porto Alegre. Não ia até lá embaixo. Sabe? E aí, evidentemente, o Guaíba, Porto Alegre, nada existia, porque o mar. Pô, meu amor, muito obrigado, porque eu estou aqui. Ó, recebi um suco aqui, merecidamente. Um suco de
Recebi
lima.
um lima.
Lima. Que coisa maravilhosa esse suco, hein? Tá. Bom, aí, cara, toda a planície costeira do Rio Grande do Sul não existia. O mar batia direto nos aparados da serra. E quando chegava onde hoje é Santo Antônio da Patrulha, entrava todo esse baixio aqui, que é Viamão, Gravataí, tal, ali a baixada do Rio Gravataí, do Rio dos Sinos, e toda esse cordão de lagoas e lagunas costeiras, toda
Até
essa areia,
Osório.
até Osório, Tramandaí e tudo, nada disso
Era um
existia.
banhado, né?
Não era um banhado, era mar, 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 mar. E vinha até onde hoje é Porto Alegre e se batiam de frente no Morro Santana e o Morro Santa Teresa, que eram arquipélagos de granito. Assim, imagina a cena, cara. E aí houve um cataclismo, assim, e o Rio Paraná desviou-se e foi e recebeu o Rio Uruguai e foi descendo até onde hoje é o Rio da Prata, tá? E aí teve o grande derrame basáltico de 200 milhões de anos atrás, que formou toda a Serra Gaúcha, que é o maior derrame basáltico da história do planeta Terra. Só que não é um vulcão, sabe? A Terra se abriu em fendas no sul do Mato Grosso do Sul, hoje atual, e ficou vomitando lava por, assim, sei lá, vou chutar, mas 100 mil anos. Formou 12 camadas de basalto, que formaram todo o oeste de São Paulo, o oeste do Paraná, o oeste do Rio Grande do Sul. E aí, no Rio Grande do Sul, ele fez uma curva assim para o lado do Oceano Atlântico e formou toda a Serra Gaúcha. E
Terra
quando
geral.
chegou a Serra Geral, e quando chegou no na, onde hoje é os aparados, parou bruscamente por causa de uma falha geológica, parou reto, como se cortado a faca. Quem conhece ali.
Realmente, cara, a faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Serra Geral é uma tripa.
uma tripa de 1 milhão de anos, não tem nada, e foi formada grãozinho por grãozinho de areia. Cada grãozinho caindo formou uma planície litorânea que demorou 1 milhão de anos para ser formada, que é nada, porque esse derrame basáltico foi há 200 milhões de anos atrás. E aí se formou a Coxilha das Lombas, sabe? Que separou, que é em Gravataí, que é uma coisinha minúscula que represou essa água que foi recuando, 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 e formou todos esses rios, os dois rios de planície, que é o Gravataí e o Rio dos Sinos, que são rios sinuosos, sinos, Rio dos Sinos, não quer dizer sino, blom, 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 quer dizer sinuoso. Aprendeu, Potter? Rio dos Sinos,
Essa eu já
sinos.
sabia. Só essa eu já
É,
sabia.
não. Então, é o rio cheio de volteios, que nem o
Tá,
Gravataí.
e aí a Laguna dos Patos é a maior laguna do mundo.
Do mundo. É uma loucura, não é? Parece papo de gaúcho, né? Só que o Rambo é um dos gênios do mundo, o Aldo é um dos gênios do mundo, o Guaíba é único no mundo, e a Laguna dos Patos é a maior laguna do mundo. Que culpa eu tenho, se é verdade?
Esse derrame basáltico aí de milhões de
É o
anos
maior do
atrás.
mundo.
É o maior do mundo e ele é apresentado num projeto que o Peninha, descobri que o Peninha tá dentro dele, cheguei a falar no nosso grupo, né? Uma das maiores redes de hotel de luxo do mundo, o Kempinski, tá junto numa parceria para a reconstrução do Laje de Pedra. O Laje de
Isso.
Pedra vai voltar a ser um hotel naquela maneira diferente, tu pode comprar o teu quarto do hotel
É
por
a
algumas
timeshare e
semanas,
tal.
né? Que é uma coisa bem comum assim na Europa, assim, em alguns locais dos Estados Unidos, enfim. E a Kempinski, o grupo Kempinski, se quis o Laje de Pedra exatamente por essa questão
Isso,
geológica. Quis
isso,
por isso.
isso,
Quis
isso, isso.
porque,
É
não,
um
nós
hotspot geológico,
estamos indo num
né?
local absolutamente sui generis do planeta
Único,
Terra, único, né?
isso.
E é isso que a gente procura, enfim, né? Fica em Canela,
Então, e
né?
foi esse um dos motivos da minha
E aí
explosão de ódio,
tem
aquela.
um livro, e esse livro
Sim.
tem textos do Peninha e fotos
Não, o
do
livro foi
irmão do Peninha.
concebido por mim, pô, não é textos. Eu concebi o livro, mas daí deu todas aquelas merdas lá com a Serra Gaúcha. E por que que eu tive aquele uma explosão de ódio com a Serra Gaúcha? Porque, cara, os caras moram num lugar mágico e aí estavam votando no Onyx Lorenzoni e no Jair Bolsonaro. Eu digo, pô, pelo amor de Deus, cara. E assim, em alguns desses lugares optando por um turismo predatório, que inchou as cidades, lugares mágicos. Foi de amor aquilo que eu fiz, aquela explosão. Tudo bem, não estou aqui me justificando, porque quem me conhece sabe. Mas assim, aquele meu ódio foi fruto do meu amor por essa serra, por
Ah,
Santa
os caras fuderam
Teresa.
com Gramado, cara. Porra!
Exatamente. Fuderam com cidades onde eu morei e tanto amei. E meio que fuderam com Canela, onde eu
Nossificaram,
congelei.
cara. Pasteurizaram o troço, cara.
Exatamente. E o Kempinski veio e disse: eu quero o oposto. Eu quero a raiz. Eu quero a verdade. Eu quero a história geológica e humana desses lugares. Eu quero saber quem eram os indígenas que viviam aqui. Eu quero saber como é que os primeiros europeus ocuparam isso aqui. E agora eu estou pondo eles na pilha de que a gente tem que reorganizar a história de tropas e tropeiros, porque
É, que é
tudo isso antes.
espetacular. Que é espetacular.
Porque,
O
exatamente.
cavalo é o cavalo que sabe atravessar rio, que sabe descer
Exato.
encosta, né? Tipo assim,
Então. Então.
é lindo, espetacular, é verdade.
Então, e agora vai juntar com tudo e vai juntar com o Arthur. Então, vou ter que falar rápido, porque é muito complexo, mas que é legal. Aí, cara, essa paisagem toda se formou, tá? E foi ocupada, evidentemente, por quem? Por indígenas. Como o Arthur bem colocou, os indígenas da Serra Gaúcha eram Kaigang, do grupo G, não era Tupi-Guarani. E era um nômade assim, meio. Tá, se quiserem dizer que eu sou politicamente incorreto, posso dizer porque eu sou mesmo, tô cagando. Era um meio troglodita, assim. Não tinha muito assim, sabe? Não plantava, não bababá. Estavam num nível civilizatório abaixo do Tupi-Guarani. E aqui o litoral era todo Guarani. Que plantava mandioca, que não praticava antropofagia, que blá, 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 blá. E não se davam, né? Se bem que é muito legal saber que os índios da serra, no verão, desciam pelos cânions e pelo vale do Três Forquilhas e pelo vale ali daquela Serra do Pinto e Serra do... Como é o nome da outra serra ali? Me esqueci. Todo mundo sabe ali, de São Francisco de Paulo. Desciam e iam para Torres... Passar o verão em Torres, os índios da Serra, não é
Pegava a
maravilhoso?
rota do sol.
Pegava a Rota do Sol,
E é uma
pegava a
savana.
Rota do Sol mesmo,
Que é uma
literalmente.
savana.
É,
Tem
exatamente.
savana no Rio Grande do Sul.
Tem savana ali no topo. Desciam, colhiam mariscos, faziam farinha de marisco, pegavam sal, se bem que eles não usavam muito sal, mesmo era farinha de marisco, subia de novo a serra para pegar o pinhão no inverno. Passava comendo pinhão e mel no inverno e marisco no verão. Pô, para mim tá bom, né, cara? Ok.
É um lifestyle
Ok.
copiado até hoje em dia.
Exatamente.
É
É
um
isso aí.
lifestyle copiado.
Bom, exato, boa, boa. E que o Kempinski quer recuperar de certa forma. Daí, essa região era muito difícil do branco, do europeu chegar. Por quê? Isso eu já ganhei muito dinheiro com palestra falando sobre muito dinheiro. Não, mas já ganhei meu dinheiro. Ontem mesmo dei uma palestra para a Unilever, sabe? Para Gessi, para o grupo Gessi Lever, Unilever, porque eles querem saber por que que no Rio Grande do Sul, tudo que vende no resto do Brasil, no Rio Grande do Sul não vende. E tudo que não vende no resto
E
do Brasil, no Rio Grande do
vice-versa, né?
Sul, vende. É. Você sabe, né? O Rio Grande do Sul foi o único lugar do mundo onde a Pepsi Cola deu desrelho na Coca-Cola. Sabe disso, né? Aí a Pepsi Cola resolveu estudar por que que o gaúcho bebia Pepsi Cola muito mais que a Coca-Cola. E aí concluíram que o gaúcho é um teimoso, um metido à besta. Que
É um país diferente,
bom,
cara.
é um país diferente. E por que que é diferente também? Por causa disso que eu vou falar agora. De Laguna, em Santa Catarina, a Punta del Este, no Uruguai, se estende a maior costa retilínea do mundo. São quase 1.000 quilômetros de uma praia baixa e arenosa, sem nenhuma reentrância natural, nenhum porto, nenhuma baía, nenhuma enseada. Então, os caras não conseguiam chegar aqui de barco. Porto Alegre é de 1.773, Salvador é de 1.549. Porto Alegre é 220 anos mais moça que Salvador. São Paulo é de 1.554. O Rio de Janeiro é de 1.565. E o Porto Alegre é de 1.773. Pensa, cara, essa é 220 anos de diferença. Por quê? Porque não tinha como chegar por mar. Então, eles chegaram como? Chegaram pelas rotas, que eram trilhas indígenas, que saíam de São Paulo, e eles vieram primeiro por cima da serra, para atacar as missões, os bandeirantes, e depois pela trilha do litoral. Os portugueses fundaram Laguna, e é a Laguna que é responsável pela colonização portuguesa, que agora vai mudar tudo, portuguesa, desse lugar todo. Saíam a pé de Laguna e iam a pé até a Colônia de Sacramento. Quando eles saíam a pé de Laguna, quando chegavam na altura de Osório, a serra que vinha acompanhando, dava para ver a serra, dizendo: nós não vamos
Claro.
subir essa serra.
Terminava no Morro da Borrussa.
Terminava no Morro da Borússia. E entrava para dentro, assim, uma campina ótima para largar gado, para largar cavalo para pastar. Então eles entravam, tanto é que eles fundaram ali o quê? Uma patrulha. Santo Antônio da Patrulha, para patrulhar, para não deixar ninguém entrar. Só
Não,
entrava para.
só um parênteses, né, Peninha? Nessa época, o Rio Grande do Sul, dali para
Nem era
baixo, já
Brasil
era
ainda.
depositório de gado espanhol, né? Os
Sim,
caras.
das missões. Então, porque os espanhóis, os bandeirantes tinham destruído as missões, escravizado os Guarani, e o gado se espalhou.
E
O
aí que o
gado de
índio
um
começa a ser
missioneiro.
sedentário, começa a
E.
consumir o cimarrão.
Exatamente. E aí vira o gado selvagem, cimarrão, blá, 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 e como? Agora quem tá nos ouvindo e não é gaúcho vai querer me matar, né? Mas não é culpa minha. Que as melhores pastagens do planeta Terra eram no Uruguai e no Pampa Gaúcho. Nunca existiu um lugar com uma grama tão boa
E é
no
por isso que
mundo.
a carne uruguaia tem
Exato.
essa super qualidade, né? Enfim, né? E os gaúchos
Exatamente.
agora começaram a estudar melhor isso aí, entender, e
Agora,
começaram a
agora.
exportar, né?
Olha que do caralho isso aqui, só para
Ah.
contribuir, tá? Porque
Sim, claro.
casualmente, há uns meses atrás, eu comprei esse livro incrível do Barbosa Lessa,
Não,
que
esse livro é
chama
maravilhoso.
O Grande
É
do
que.
Sul, Prazer em Conhecê-lo. Tem
É.
duas passagens aqui que são muito boas a respeito dos indígenas, Peninha. Olha o que ele escreve aqui, ó. Os guaranis eram originários do Guairá, Planalto Paranaense. E
Sim.
andavam à procura de um paraíso
Sim.
chamado Ivimaraê, a terra sem mal, onde alimentos fluíam com permanente fartura e não havia necessidade de trabalhar para plantar e colher. Esse era o supremo ideal guarani. E os caras encontraram isso justamente aqui, porque o gado estava todo solto, né? Só que não era uma terra prometida pelos santos, na verdade. Eles encontraram um ambiente propício
Sim.
para se
para se acomodar.
Né? Barbosa Lessa é um gênio, né, cara?
O país dos horizontes sem fins. Né?
É. Eu de... Tudo, muito disso aí que eu falei, eu devo a ele. E o resto ao Rambo. Sério? Bom, aí, cara, eles vieram, né? E quando chegava no Morro Borussia, chegava na várzea do Gravataí, entendeu? Aí era super fácil, porque era plano. E foram andando, andando, andando pela várzea do Gravataí e chegaram em Viamão. Quando chegaram em Viamão, daí tem aquele papo ridículo, vi a mão, que elas viram uma mão com cinco rios formando Guaíba. Ela, quer dizer, Ibiamon, não quer, não tem nada, Ibiá. Não, não tem nada que ver com Viamão. Até porque, infelizmente, por um lado, não se vê os cinco rios de Viamão, mas se vê o Guaíba de Viamão. Tanto é que Porto Alegre era chamado de Porto de Viamão. Aí, cara, tá no fim e vai chegar nos italianos e nos alemães. Eles viram aquilo ali de cima, desceram e chegaram onde hoje é Porto Alegre. E disseram: puta que pariu, que lugar. Da onde saem esses rios. E começaram a navegar esses rios. E descobriram que o Jacuí levava até as missões. E o Taquari levava lá para cima da serra, navegando contra a corrente, né? E o Caí levava para essa outra parte da serra, tá? Bom, daí acontece milhões de coisas que não interessam, um monte de merdeiro, e resolvem trazer os imigrantes. Quando, só que como é que se chegava em Porto Alegre de barco? Tinha que ir até Rio Grande, navegar essa costa terrível de Laguna até Rio Grande, entrar pela Barra Diabólica, que é a barra onde a Laguna dos Patos se atira contra o Oceano Atlântico, que era perigosíssimo, entrava em Rio Grande, e de Rio Grande vinha de barco pela Lagoa dos Patos, que é a Laguna, né? Mas todo mundo chama Lagoa, vamos chamar corretamente, pela Laguna dos Patos, até o farol de Itapuã. E o farol de Itapuã entrava e parava no gasômetro, na Praça do Gasômetro, que depois mudou para a Praça da Alfândega. Parava no lugar onde tinha uma alfândega, tá? E aí, a partir daí, eles criaram várias companhias de navegação, isso já estou dando um salto, para transportar esses imigrantes. E aí os imigrantes paravam na hospedaria dos imigrantes, que é na Praia de Belas, onde hoje é o quartel da Brigada Militar, que ninguém tá bola, ficava ali fudidos os alemão, e aí eram levados de barco para o Rio dos Sinos, pelo Rio dos Sinos até São Leopoldo. E aí São Leopoldo, Novo Hamburgo, papapá. Aí alguns começaram a ir pelo Rio Caí e fundaram São Sebastião do Caí. Era tudo plano. Moravam ali, os alemães pegaram as melhores terras. Em 1824, vai fazer 200 anos no ano que vem. Aí, 50 anos depois, quase redondos, em 1875, chegaram os italianos. As terras planas e melhores já estavam ocupadas. Então, os italianos eram levados de barco pelo Rio Caí até São Sebastião do Caí, tomavam um pé na bunda, eram jogados do barco em São Sebastião do Caí, e tinham que subir aquele vale que ainda existe, que vai para Farroupilha e Caxias. Sabe? A pé,
Ali por Feliz.
por Feliz, a pé, ali para cima, enfrentar bugre, tarará, papapá, matar bugre também, né? Infelizmente, né? Passaram a matar esses índios aí, tinha os bugreiros, e do nada criaram essa civilização italiana. Mas o mais louco, que daí eu vou ter que retroceder um pouco, e juro que cala a boca, só que é uma história mágica e que ninguém sabe, que todo mundo deveria saber, é a origem de Porto Alegre. Porque quando os portugueses e espanhóis expulsaram os indígenas das missões, os portugueses resolveram povoá-las com açorianos, casais açorianos. E aí os açorianos vieram de barco, fizeram todo esse caminho, saíram de Florianópolis, foram até Laguna, Laguna até Rio Grande, entraram pela Laguna dos Patos, subiram tudo até Porto Alegre. Quando chegaram em Porto Alegre, foram informados de que tinha estourado a Guerra Guaranítica. Os guaranis disseram: nós não vamos sair daqui. Aí durou a guerra, durou quase 10 anos. E
E os
os
caras morando nas
açorianos,
tendas.
morando em tenda, igual de sem terra, na Praça da Alfândega. Tenda, tenda
Barral.
de que eu digo, de
MST.
plástico preto, com a bandeirinha
Tudo
vermelha da
sujo,
MST.
insalubre.
Sujos, 10 anos.
Merda pela
10 anos.
volta.
São os tais casais açorianos. E aí todo mundo, Porto Alegre foi cruzada por 60 casais açorianos. 60 casais açorianos que foram abandonados, se fuderam, as crianças morreram de um horror. Esses ficaram em Porto Alegre. E aí, quando alguns deles criaram companhias de navegação um tempão depois. Então, quando os italianos chegaram e ocuparam primeiro lá, como tu falou, Arthur, Conde D e Princesa Isabel. Que com a República, sendo Conde D e Princesa Isabel, o caralho, e mudaram de nome para Bento Gonçalves e Garibaldi, dois
Dois
heróis
líderes
Farroupilha,
revolucionários.
dois ex-revolucionários do MST Farroupilha, né? Quando essa zona já estava ocupada, eles resolveram ocupar o Vale do Taquari. E aí tudo foi de grandes barcaças. Então, para encerrar essa história, o meu pai nasceu em Mussum. E me conta que coisa maravilhosa, quero pegar o barco à meia-noite em Mussum e vinha descendo o Taquari e ele não dormia, ficava ouvindo o barulho da mata e o barulho do rio. E quando o sol nascia, o barco chegava em Porto Alegre. E o sol nascia de leste e iluminava todo aquele portão. Sabe aquele portão maravilhoso de vidro que ainda tem ali na frente da Praça da Alfândega? E aí aquilo reluzia de cristais, assim, meu pai me contava, cara, e desembarcava no meio daquelas palmeiras imperiais, sabe aquela fila de palmeiras imperiais que tem bem depois, né? E aí o sol iluminava o Clube do Comércio e a Praça da Alfândega. E o meu pai dizia, cheguei em Nova York, cheguei na capital, cheguei, sabe, cara? E isso foi ontem, isso foi em 1940, 50, é ontem. Daí os caras destruíram, acabaram com todas essas companhias fluviais. E sabe por quê, né? Porque fizeram trem. Daí destruíram o trem, daí não tem mais fluvial, não tem mais ferroviário, e tu vai agora de carro para se deslugar, vai pra puta que te pariu. É inacreditável, cara. E aí aquela velha história que eu vou agora calar minha boca, né? Povo que não conhece essa história está condenado a se fuder. Povo que não sabe de onde veio tem que ir pra puta que pariu. Porque ninguém sabe essa história que tá toda na cara, que todo mundo deveria saber, que deveria ser contado no colégio, que deveria ser contado com mapa, com animações, não sei o quê, e depois tu ir lá visitar e ver tudo isso se formando, todo esse povo construindo a sua própria história, para depois ser tudo varrido por uma enxurrada, porque faltou planejamento e conhecimento. Chega, calem a boca.